temática do dia.
Segue o temática por aqui, 11 horas e 9 minutos. Aqui em Lagoa Vermelha, um final de manhã lindo, ainda com céu azul, temperatura em 23 graus. E nesta quarta, quinta e sexta-feira, os advogados do escritório Bergamaschi estarão no Sindicato Rural de Lagoa Vermelha para falar de um assunto importante que envolve as finanças das propriedades rurais. O salário educação é o tributo, né, que uma contribuição social que está prevista na Constituição Federal para a manutenção e para o desenvolvimento do ensino. E esse será o tema, então, desses encontros dos advogados com os produtores rurais aqui de Lagoa Vermelha. Existe, inclusive, uma exigência mensal do produtor rural com relação ao salário educação. E é sobre esse assunto, e primeiro para nós explicarmos o que é o salário educação, que eu converso agora com Felipe Bergamaschi, que é advogado e está conosco por telefone. Tudo bem, doutor? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo, e a todos os ouvintes aí da Rádio Cacique. Tudo bem?
Tudo tranquilo. Vamos falar sobre esse encontro, doutor, porque vocês estarão aqui 3 dias para debater e para fornecer algumas informações aos produtores sobre o salário educação. Como eu falei, aqui é uma contribuição que quem tem empregado rural tem que pagar todo mês.
Exatamente. Vamos lá. O Sindicato Rural, na pessoa do presidente Alisson Hoffmann, né? Lá no ano de 2015, a gente propôs uma ação coletiva, né? Em nome do sindicato, tá? Para que essa contribuição, então, deixasse de ser exigida, né, dos produtores rurais que cultivam, que têm área ou endereço dentro da área de abrangência do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha. Então, Lagoa Vermelha, Capão Bonito e Caseiros. Tá? Essa ação ela tramitou, ela teve trânsito em julgado favorável, então, ao sindicato, tá? E a partir do trânsito em julgado, quer dizer, essa sentença, o processo chegou ao seu final, dando ganho de causa, então, aos produtores da região, tá? Hoje, todo e qualquer produtor que tem endereço ou produza, né, dentro da área dessas três cidades, né, por força dessa ação coletiva, está desobrigado do pagamento do salário educação. É óbvio que precisa fazer um procedimento por meio do seu contador, e enfim, né? E essa sentença, então, produzida na ação proposta pelo Sindicato Rural Patronal, ela gera um duplo benefício, Ricardo, para os produtores, que é a suspensão da cobrança desses valores mensalmente, né? E a possibilidade de restituição dos valores pagos, né, indevidamente desde o mês 6 de 2015. Tá? Então, a gente tem aí um bom período para repetir o indébito, quer dizer, para buscar essa contribuição, esses valores que foram pagos indevidamente.
Certo, aqui na introdução, doutor, eu falei que está na Constituição Federal que o salário, educação, essa contribuição feita pelo empregador rural, deve ser paga todo mês. Que argumento que foi usado e também por que essa ação foi levada à justiça para tentar reverter o que está dito?
Perfeito. Ricardo, essa matéria do salário educação para os produtores rurais é uma matéria que vem há bastante tempo sendo discutida no âmbito do judiciário, tá? E lá na Constituição Federal, artigo 212, parágrafo 5º, enumera como as empresas, né, como sujeito passivo dessa obrigação tributária. Né? Há muito tempo se discute isso, qual é o conceito de empresa, que categorias profissionais estariam abrangidas, né, dentro desse conceito amplo, né? E o STJ, em última e definitiva instância, né, decidiu que três categorias profissionais não se enquadrariam no conceito de empresa estabelecido no artigo 212, parágrafo 5º, que são o produtor rural, pessoa física, construção civil, toda a obra que for realizada e regularizada em CPF, né, na pessoa física, cartórios, tabelionatos e registros de imóveis também não se enquadram nesse conceito. Então, quando foi julgada a matéria, ficou estabelecido que, no nosso caso específico, o produtor rural não seria o sujeito passivo dessa obrigação tributária, né? Isso é, essa desoneração da folha de pagamento, há algum tempo vem sendo reconhecida pelo Poder Judiciário em demandas individualmente propostas, né? Entretanto, o sindicato então tomou a frente para beneficiar toda a categoria profissional dentro da área de abrangência da entidade sindical, e foi isso que foi reconhecido na sentença. Então, o que acontece, cara? O produtor rural, construção civil e cartórios e tabelionatos, registro de imóveis, recolhem, vamos dizer, junto com o percentual patronal, junto com a folha patronal, né, a parte que lhes cabe, o percentual de 2,5% a título de salário educação. Salário educação é conhecido como outras entidades. Ali também tem SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, mas para o produtor rural, que é o caso que nos interessa aqui, é somente o salário educação, 2,5%. Normalmente o produtor nem vê isso. A contabilidade sim sabe que existe esse adicional na folha de pagamento. Então, se aproveitando, Ricardo, dessa sentença coletiva do sindicato, a gente consegue levar esse duplo benefício para os produtores da região de Lagoa Vermelha, que é suspender a cobrança, quer dizer, a folha de pagamento desse produtor ela vai ficar 2,5% mais barata todos os meses, né? E restituir os últimos 5 anos. Tá? O procedimento para se aproveitar dessa sentença, ele é relativamente simples, né? É uma situação segura e irreversível, né? Não há nenhuma possibilidade de o produtor que se aproveitar, né, do que foi decidido pelo judiciário tenha que vir a voltar a recolher isso por alguma outra decisão, tá? Isso é uma possibilidade que efetivamente não existe, né? E enfim, as contabilidades também devem se inteirar dessa matéria, porque produtores rurais da região de Lagoa, mesmo que hoje não tenham empregados, mas que futuramente venham a ter algum funcionário vinculado ao seu CPF, à sua matrícula CEI, à sua pessoa física, de pronto já pode iniciar as primeiras folhas de pagamento sem efetivamente recolher esse tributo já declarado, indevido.
Certo. Agora, doutor, na semana passada eu recebi um outro advogado aqui para nós falarmos da revisão da alíquota de rendimento do FGTS, né, o Fundo de Garantia. Todo servidor tem lá, todo trabalhador tem a sua conta. Há um questionamento sobre se o rendimento é justo, alguns acreditam que não, e dependendo do que for tratado, né, do que for definido nesse julgamento que retorna amanhã, todos os demais trabalhadores do Brasil serão beneficiados, não só aqueles que estão lá, né, representados, que iniciaram esta ação na justiça. Esse aqui é um outro caso, então, doutor, porque a Rádio Cacique também tem uma audiência muito grande em outros municípios aqui da nossa região, que não esses três apenas que o senhor citou aqui, dos quais o sindicato tem os seus membros, né, enfim, inseridos. Só vale, então, para quem está afiliado ao sindicato ou outras pessoas, outros empregadores rurais aí de municípios da região não vão poder ter esta possibilidade também.
Excelente questionamento, Ricardo. Na verdade, esta matéria do salário educação para produtor rural e as outras duas categorias profissionais, construção civil, cartórios e tabelionatos, registro de imóveis, ela já se encontra pacificada dentro do Poder Judiciário, né? Hoje, qualquer produtor, independente de estar dentro da área de abrangência do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha, ele pode ingressar com uma demanda individual, né? Individualmente, tá? Pleiteando a isenção, né? A inexigibilidade desse tributo e a restituição dos últimos 5 anos, de forma individual, tá? O seu pleito vai ser reconhecido e essas demandas costumam ter uma tramitação bastante célere, em função do que já foi decidido em última e definitiva instância lá pelo poder, pelo STJ. Né? O que, que acontece hoje? A Procuradoria da Fazenda Nacional, em matérias envolvendo a demanda do salário e educação, ela possui uma portaria interna de número 502, 2016, que ela dispensa, inclusive, os seus procuradores, ou, digamos, os advogados do governo, de apresentar contestação e recurso relativamente a matérias que versem sobre essa questão do salário e educação. Então, aqueles produtores que ingressarem de forma individual para terem o seu direito reconhecido, terão os processos transitados em julgado de uma maneira bastante rápida, pois esses processos sequer são levados a recurso, na sua grande maioria. Estou falando de forma genérica, né, Ricardo? Mas a grande maioria dos processos transitam em julgado em primeiro grau, e a gente tem inúmeros casos aí de processos com decisão favorável ao produtor que levaram menos de 4 meses. Tá? A grande vantagem daqueles que produzem em Lagoa Vermelha, Capão Bonito e Caseiros, é que a gente tem a possibilidade de restituir esse reaver o que foi pago indevidamente desde junho de 2015, por força da ação coletiva movida pelo sindicato. Né? Agora, os produtores que ingressarem de outros municípios vão ter o seu direito reconhecido de igual forma, entretanto, a repetição do indébito, quer dizer, a devolução dos valores, vai acontecer tão somente nos 5 anos anteriores ao ingresso com a ação individual. Não sei se eu fui suficientemente claro, mas mais ou menos, em linhas gerais, é essa situação que o judiciário tem reconhecido, Ricardo.
Claro, fica bem tranquilo, né? Praticamente é uma causa ganha, então, doutor, entra na justiça, a chance de estar tudo certo e poder suspender, desde que seja, né, um empregador rural, suspender essa contribuição do salário educação está praticamente garantida. Agora tem uma outra pergunta, doutor. Eu já tenho meu funcionário lá na minha propriedade rural há algum tempo e faço a contribuição do salário educação. Eu preciso necessariamente procurar a justiça para informar, olha, estou cessando esse pagamento a partir de agora ou não? Simplesmente conversa com o contador e já suspendo esse pagamento, doutor. Qual é que é o trâmite, né, para a pessoa ajustar e deixar de pagar o salário educação?
Excelente questionamento. Então, para aqueles residentes na área de abrangência do Sindicato de Lagoa Vermelha, é possível a suspensão administrativamente, tá? Basta o seu contador, no momento que gerar a folha de pagamento, colocar os parâmetros ali da sentença coletiva transitada e julgado, tá? E a partir daí, ele já, na competência seguinte, ele já consegue gerar a folha de pagamento sem os 2,5%. Entretanto, para reaver esse período pago indevidamente desde 6/2015, ele precisa se habilitar, né, no processo coletivo, né, nessa decisão coletiva do Sindicato de Lagoa Vermelha, para então fazer cálculos de liquidação e ter esses valores de volta. Já para outros produtores de outras regiões, que não existe ação coletiva do sindicato patronal da sua cidade, é necessário, então, que ele aguarde o trânsito em julgado da decisão, que, como eu mencionei anteriormente, é muito rápido, muito célere, né? Para, a partir daí, então, deixar de contribuir e ter o indébito apurado, o valor apurado da sua restituição aí dos últimos 5 anos.
Certo. O grande atrativo deve ser a possibilidade, doutor, desses produtores rurais que têm empregados nas suas propriedades reaverem esse valor. O senhor falou que vai um longo tempo aí para trás, né? O retroativo pega lá de junho de 2015 até agora. Foi possível calcular, por exemplo, nesses que estão nesta ação coletiva do sindicato, qual valor mais ou menos vai voltar para esses produtores aqui dos 3 municípios da região, doutor?
Excelente, Rodrigo. A situação, na verdade...
É Ricardo.
Ricardo. Desculpe, Ricardo. Na verdade, a situação, pelo fato do sindicato ser uma entidade de representação de uma categoria como um todo, a Constituição Federal lhe garante a possibilidade de representar todos e qualquer produtor da região de abrangência do sindicato rural. Então, o que acontece, Ricardo? A gente não tem um rol de favorecidos. A gente não tem quem são as pessoas, tá? Entretanto, filiados ou não filiados ao sindicato rural, por essa garantia constitucional garantida à entidade de representação processual, podem se valer desta decisão. Então, independente de ser sindicato sindicalizado ou não, pode fazer uso desde que comprove que a propriedade está dentro da área de abrangência. Então, esse valor, essa estimativa, simplesmente não existe, né? A gente precisa, ir buscar quem se interessa, em reaver esse valor. E principalmente, cara, eu penso que dinheiro no bolso é muito bom, e ainda mais nessas épocas, né? E para o produtor rural, mais ainda. Mas o grande diferencial disso é efetivamente deixar de pagar, ter essa economia processual na folha de pagamento mensalmente. Pois quem não se habilitar, quem não questionar o seu contador, quem não procurar o sindicato para saber um pouco mais sobre isso, o governo não vai deixar de cobrar, né? Você veja que a decisão do STJ, em última e definitiva instância, ocorreu no ano de 2016. E de lá para cá, o governo não se mobilizou em fazer uma portaria, por exemplo, reconhecendo esse direito e abrindo a possibilidade dos contadores de plano deixarem de cobrar essa contribuição sobre a folha de pagamento. Não, essa portaria nunca veio. Então, quem não sinalizar pelo governo, para governo, seja por intermédio do seu contador de forma administrativa ou seja judicialmente fazendo a liquidação da sentença coletiva ou até mesmo individualmente o produtor de uma outra cidade, ele vai ficar com essa despesa eternamente sobre a folha de pagamento, mesmo que seja uma matéria já reconhecida, já pacificada dentro do Poder Judiciário, em que os processos sequer têm contestação, recurso, a grande maioria não tem, né? Então, este movimento inicial ele tem que partir do produtor ou do seu contador para efetivamente livrarmos ele da contribuição indevida, porque automaticamente o governo vai continuar exigindo essa contribuição, e se o contador efetivamente não colocar os parâmetros da ação coletiva ou da ação individual dentro do seu programa de contabilidade no momento de transmitir esses parâmetros de folha de pagamento para o E-Social e para o ECAC, efetivamente, vamos dizer assim, ele deixou de contribuir indevidamente. Então, ele
Certo.
precisa, fazendo a situação certa e gerando esses parâmetros da ação coletiva, efetivamente vai ser uma despesa que não deve mais ser cobrada. Mas esse primeiro movimento tem que partir do produtor, tem que partir do contador, porque o governo vai continuar exigindo isso para quem não se mexer, vamos dizer, não procurar, não acionar.
Bom, o senhor e a sua equipe vão estar aqui a partir de amanhã, né, até o final de semana, doutor.
Nós vamos estar aí exatamente 8 amanhã, 9 e 10, né? Estaremos atendendo aí no sindicato para passar informações, né? Então, se algum produtor se interessar e quiser saber mais sobre o assunto, algum contador que tenha na sua carteira clientes, empregadores rurais, pessoas físicas, podem passar na entidade, no horário de funcionamento da entidade, que a gente vai estar lá para esclarecer e passar os parâmetros da ação coletiva e tudo mais. O horário de atendimento do sindicato, então, é das 8h30 às 11h30 e da 1h30 às 17h30. Lembrando que é o sindicato patronal, né? Não é o sindicato dos trabalhadores, mas sim o sindicato rural patronal de Lagoa Vermelha. E o endereço é Rua José Bonifácio, número 400, sala 03.
Certo. Recomenda-se que o empregador rural já leve algum documento, doutor, ou apenas vai nesse momento para coletar essas informações e depois tomar alguma atitude?
Exato. No primeiro momento, não há necessidade de levar documento nenhum, é mais se inteirar das informações, daquilo que pode ser buscado, pode ser restituído, pode ser suspensa essa cobrança, e a partir daí, com as orientações na mão, ele pode tomar a decisão, enfim, que melhor lhe convir, o que achar mais apropriado dentro da sua realidade e da sua propriedade.
Antes de eu fechar por aqui, doutor, eu tenho uma outra pergunta que é com relação a algum possível prejuízo que essa decisão, né, veio a ter de não considerar a propriedade rural como uma empresa. À primeira vista, apenas benefícios como a suspensão da necessidade da contribuição do salário educação, doutor, ou tem algum outro ponto que talvez pegue o produtor rural?
Não, o produtor pode ficar absolutamente tranquilo, tá? Hoje, além de existir, vamos dizer, a posição do STJ validando isso, quando foi decidido no STJ, eles, vamos dizer, botaram uma pá de cal sobre qualquer possibilidade disso voltar a ser discutido na decisão. Então, quando se lê o acórdão do recurso especial, lá está muito bem fundamentado que essa matéria não teria os pressupostos para chegar a nível de STF e lá, por exemplo, ter alguma orientação em sentido contrário. Não existe essa possibilidade. Existe uma portaria interna, então, dos procuradores, os advogados do governo, né, dispensando eles de apresentar contestação e recurso. Então, relativamente hoje, não é aquele tipo de processo que a gente vai ficar muitos anos brigando, não, né? E mais, a sentença coletiva do Sindicato Patronal de Lagoa Vermelha embasa todo esse fundamento para os produtores daqui, né? Então, aqueles que manifestarem interesse, na verdade, só vão habilitar o seu crédito na própria ação coletiva, né? Sem necessidade de maiores delongas, tá? O procedimento é 100% seguro e chancelado pelo Poder Judiciário e sem chance alguma disso voltar a ser revisto por alguma situação específica.
Advogado Felipe Bergamaschi, obrigado pela sua entrevista, um bom trabalho amanhã.
Obrigado, Ricardo, fico à disposição, um grande, grande abraço aí aos ouvintes da 92.7.
Agora 11 horas e 30 minutos, temos intervalo comercial, daqui a pouquinho temática volta na programação da tua rádio, 11h31. Rede.